passa quando o amor desgasta e se perde no ar. Arrastou a asa, arrasou comigo, mas a saudade passa, ele vai passar. Elefante da sorte que veio do norte, na nossa casa não parou. O deserto do corpo que não me queria, a noite passada se revelou. Por mais que eu não veja, ai, eu sei que por mais que eu não queira, vou partir a louça toda e confiar que se arranja. Deixa sós, devagar lá chegamos. Se passou já não volta, a primavera que fomos revoltou-se de nós. Elefante da sorte que veio do norte, na nossa casa não parou. O deserto do corpo que não me queria, a noite passada se revelou. Ai, eu sei que por mais
A nossa convidada de hoje é dona desta voz tão bonita, é a cantora e compositora Beatriz Pessoa. Este é o primeiro single, fará parte do disco que vai lançar em 2021, que se chamará Primaveras, e vamos querer saber tudo sobre esse disco também. Beatriz, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade.
Olá, obrigada.
Olá, viva.
É a primeira vez que estás connosco na Rádio Observadora,
não? É a primeira vez, sim.
Pronto, será a primeira de muitas, garantidamente. Olha, tu ontem estiveste em palco com o Salvador Sobral, aqui num conceito bastante diferente, concerto conversa, não é? Juntaste no fundo as duas coisas no Teatro Maria Matos. Depois, no dia 17, estarás também com a Beatriz Gosta e mais à frente no Porto também. Exato. Com a Clara Não e com a Lena D'Água. Mas ontem com o Salvador vocês falaram do medo. O que te queria perguntar era, primeiro, a que conclusões chegaram afinal? Se isto da esperança ainda continua a ser superior ao medo que nós todos estamos a sentir também neste momento, diz-me que sim.
Sim, eu acho que sim. Acho que eu e o Salvador somos os dois muito positivos e esse, portanto, acho que essa sensação de esperança ficou no Maria Matos ontem. E foi realmente uma noite muito bonita e foi incrível voltar ao palco com a minha banda e tocar estas músicas. E foi mesmo bom depois poder partilhar algumas canções com o Salvador e depois ter uma conversa com ele. Ele é uma pessoa incrível. Eu não estou tão habituada a falar assim depois do concerto, tanto quanto ele fala imenso. Então foi ótimo o primeiro serão ter sido com um amigo e ele pôs-me logo muito à vontade e a conversa foi muito descontraída. E acho que não, o objetivo não era chegarmos a nenhuma conclusão sobre o medo, era só fazer alguma partilha e ter mesmo uma conversa disponível em que estávamos ali a aprender. E a verdade é que o Salvador tem uma história de vida que envolve muito medo, não é?
Certo,
por razões verdade. Óbvias. E é tão bonito ouvir alguém que já passou por essa experiência continuar com tanta força e com tanta...
E falar disso tão abertamente, não é?
Exato, uhum. sim. E cheio de humor, que foi uma galhofa.
É sempre muito, muito generoso também na partilha. Tu explicavas nas tuas redes sociais, e antes disto de começar, que querias também falar do medo e da instabilidade que esta tua escolha profissional e do Salvador também implica, não é? E não sei se tu tens também essa visão, que este momento pôs a nu também muito isso, a fragilidade do setor em si. Isso foi também tema?
Sim, também falámos sobre isso, na verdade eu iniciei a conversa porque no meu estudo sobre o medo, eu e o Salvador fizemos os dois um bocadinho de TPC e basicamente eu fui ver a etimologia da palavra medo e descobri que, portanto, que vem de dois sítios, do grego e do latim, e que dos dois lados a palavra é baseada numa dicotomia entre a coragem de superar o medo e a cobardia de não o combater, de não o enfrentar. E depois associámos de alguma maneira isso ao ser artista, não é? Portanto, há uma vontade imensa e há uma necessidade em querer partilhar o que fazemos e o que escrevemos, nem que seja como veículo de deitar coisas cá para fora, até uma espécie de terapia.
E isso nunca se perde, Beatriz, esse medo também, por exemplo, de obviamente que cada artista é um artista, mas o subir ao palco, essa dicotomia de que se fala entre subir ao palco, querer mostrar as coisas, mas ao mesmo tempo ter essas reservas... que nos levam a ter medo da exposição pública, como é que é lidar com tudo isso?
Eu acho que o medo tem várias etapas e às vezes transforma-se também um bocadinho em adrenalina, que é importante antes de subir para o palco. Uhum. Portanto, ainda há bocado estava a falar disso, que eu estou muito tranquila no dia do concerto e depois 10 segundos antes de entrar em palco dá-me um piqui-pac e eu estou tipo ah! Portanto, é tudo medo e ainda bem que é. Mas muitas vezes há essa incerteza de será que este projeto faz sentido, especialmente agora numa altura de pandemia. É muito complicado às vezes deitar coisas cá para fora e marcar datas e criar projetos, porque lidar com as expectativas de depois mais um adiamento ou mais um cancelamento é muito frustrante.
Que foi o que aconteceu com o teu disco, não é?
Que foi o que
a primavera já devia cá estar, não é?
Sim, já não sei quantas vezes é que adiámos o lançamento do disco, mas agora é janeiro,
precisamente. Portanto, vamos esperar para o janeiro de 2021, isso é garantido. Mas estas outras sessões, agora com a Beatriz Gosta, também dizias nas redes sociais que vão falar sobre sexualidade. Uhum. E que isso era algo que ainda te deixava um bocadinho desconfortável. Como é que está a funcionar este TPC neste caso?
Sim, olha, na verdade acho que é um TPC que esse se calhar é mais portanto, já o estou a fazer há mais tempo, porque tive uma temporada a viver no Rio de Janeiro, onde até gravei o disco, e lá a disponibilidade com que se fala sobre esses assuntos é muito maior, há muito mais à vontade.
É mais solta, não é?
É muito mais solta, é super livre. E então já aí foi importante para mim essa escola carioca sobre a sexualidade. E depois a Beatriz vai-me tirar o tapete, de certeza absoluta.
E a Clara não também. Com certeza, no Porto.
Sim. Aliás, vão todas, a Lena d'Água também. Mas estou muito entusiasmada. E o trabalho de casa que eu tenho feito, não só ler coisas e, sei lá, ver séries. Hoje em dia nós temos tanto acesso a tanta informação sobre a sexualidade, mas acho que também quero que seja um bocadinho mais ela.
Mas quiseres também sair da tua zona de conforto nesta exposição, não é? Na maneira como estás a expor também nestas conversas e nestes concertos.
Sim, sim.
Essa tua escolha de seguir música, enfim, no teu caso, tu tens uma família que está sempre rodeada de cultura, não é? Portanto, se calhar não foi assim algo tão arriscado quanto isso, ou não? Ou estou enganada?
Eu acho que, na verdade, foi arriscado só porque eu não tinha uma ideia ingênua, ou não tinha uma ideia...
era muito realista, não é?
Exato, tinha uma ideia muito realista do que é o meio artístico e das suas dificuldades. E então os meus pais nunca puseram qualquer tipo de entrave, nunca me disseram que não concordavam, portanto esse problema nunca o tive, mas ficaram muito preocupados porque sabem o que é ser artista.
Só para quem nos está a ouvir e perceber, o teu pai está ligado ao teatro, é encenador, é dramaturgo, e a tua mãe está ligada também ao designer. Portanto, na verdade, eles conseguiam perceber as dificuldades que tu irias passar, não é?
Sim.
Fala-me dessa viagem, primeiro a Nova Iorque, não é? E depois ao Rio de Janeiro, ou foi ao contrário?
Foi assim.
E que mudou aqui também um bocadinho a tua vida, não foi?
Sim, mudou. Acho que é sempre bom sair do nosso país e da nossa zona de conforto.
E de que é que ias à procura?
Olha, não sei. Eu sentia-me muito presa aqui e sentia... Já tinha algumas músicas escritas, eu tinha uma vontade muito grande de gravar um disco, mas sentia que faltava mundo, faltava-me sair da minha rede e de me conhecer melhor. Acho que precisava de mundo.
E estiveste lá com artistas com os quais já tinhas marcado um encontro para trocar algumas ideias, não?
Não,
foi
não, eu fui
uma coisa muito tua?
Sim, eu fui muito à aventura. Eu fui completamente sozinha, seja para Nova Iorque ou para o Rio de Janeiro, e fui conhecendo pessoas. E no Rio de Janeiro... estava mesmo em cima do acontecimento, portanto eu acho que nas primeiras duas semanas eu ia a todo lado, estava em todo lado, fui conhecendo as pessoas, iam-me reconhecendo, iam falando, iam achando graça, o que é que esta portuguesa, o que é que esta miúda está aqui a fazer sozinha, E eu ia às, pronto, às rodas de sambas, às jams, a todos os...
Querias absorver tudo o que era possível.
Sim, eu estava... Porque eu acho que quando nós estamos sozinhos, estamos com uma disponibilidade gigante para conhecer os outros. E eu fui à procura disso também. E depois as coisas foram acontecendo. Eu era para ficar lá um mês, tinha bilhete de volta. E depois pensei, pá, que disparate, não posso ir embora. E comecei a tocar com músicos lá e tive uma sorte gigante, porque eles me acolheram imenso e mostraram muito interesse no meu trabalho e no meu disco. E depois acabaram por ser esses músicos a sugerir, mas porquê é que não gravas cá o disco? E pronto.
E foi assim que nasceu este Primavera. Já ouvimos aqui o single, o primeiro single, que se chama Elefante da Sorte. O que é que nos podes contar sobre este disco? Ainda há muitos segredos ou não? Eu acho uma coisa muito engraçada que eu te quero perguntar. Eu acho que tu tens sempre uma visão muito positiva. Ou estou enganada? És uma pessoa muito positiva no teu dia-a-dia?
Sou.
Ok, nota-se isso.
Sou positiva e acho que as músicas têm todas essa ideia. E é mesmo o conceito do disco. Portanto, é uma primavera sempre. A olhar para as coisas mais difíceis da vida e mais cruas de uma maneira esperançosa e disponível.
Mas é essa ideia de olhar para tudo como uma oportunidade. Em todos os cantos mais obscuros há sempre uma oportunidade que é possível aproveitar, ou pelo menos tentar encontrar essa oportunidade.
Sim, não sei se lhe chamaria oportunidade, acho que depende do que estamos a falar, mas se calhar um recomeço qualquer, aquela ideia da janela, não é? Fecha-se uma porta, abre-se uma janela, e eu gosto de ter essa visão sobre a vida em geral, seja nas relações, seja no trabalho.
Então nesta altura é essencial também.
Nesta altura é essencial,
viver,
mas eu não sou sempre assim. Eu acho que as pessoas depois chegam com uma ideia minha que eu estou sempre nas nuvens e passarinhos.
Nunca
e...
ninguém está, não é? Por muito positivo que seja.
Claro, acho que não. Eu não me identifico com isso, portanto eu considero uma pessoa positiva e uma pessoa bem disposta, mas tenho os meus dias negros e acho que são esses dias, na verdade, que depois me fazem valorizar ainda mais os dias bons.
E sentes-te mais criativa nesses dias negros ou nem por isso? Ou naqueles que estás mais otimista?
Eu acho que nos dias negros, não sei se me sinto mais criativa ou não, mas tenho mais necessidade de escrever e de compor e de ficar sozinha e de me sentar ao piano. E acho que me consigo ouvir melhor, se calhar. Acho que nos dias em que estou mais bem disposta e mais disponível, acabam por ser os dias em que eu vou ter com pessoas ou que eu vou passear e se calhar vejo coisas e que depois mais tarde me inspiram, obviamente, mas acho que é nos dias negros que eu consigo olhar melhor para dentro e então escrever sobre isso. Acho que as canções nascem se calhar mais nos dias negros, o que é engraçado porque...
E sabes que eu estava a ouvir-te e estava-me a lembrar, nós hoje tivemos aqui uma conversa, nós estamos à conversa todos os dias com o psicólogo Eduardo Sano, porque sim, não é resposta, e falávamos disso, dessa bolha que nós às vezes, onde nós às vezes vivemos, e falávamos a propósito do amor. Eu acho que é um bom exemplo que nós na rádio ouvimos muitas músicas sobre amor, mas sempre com uma visão um bocadinho fatalista, ou sempre muito... Há muito sofrimento sempre envolvido, e toca muito nisso, não é? Às vezes
sim.
Se calhar nasce porque é dos momentos negros que às vezes surgem as coisas.
Acho que é a necessidade de estar cá para fora, acho que é uma terapia para qualquer artista, de qualquer área, de qualquer arte. Acho que é sempre uma maneira de
exorcizar fantasmas também.
Exato.
É? E sentes isso também.
Sim.
E como é que foste vivendo estes dias do confinamento, de veres a tua agenda aqui toda baralhada, este adiamento do disco? Como é que foi?
Foi difícil por ser uma gestão que está sempre a começar do princípio. Portanto, nós criamos uma expectativa, ok, não dá agora, mas vou organizar para acontecer depois. E esse depois ser tão ou mais incerto como a expectativa anterior. Portanto, é nunca ter uma certeza de nada. E isso foi complicado para mim. Mas depois, a partir do momento em que eu me apercebi disso, acho que fui muito pragmática e muito racional e pensei, ok, eu tive este trabalho, não é? Portanto, eu criei este disco e este conceito e orgulho-me e quero fazer as coisas bem, então preferi esperar até tudo fazer sentido e até ser possível lançar o disco do que lançar e depois as coisas ficarem no ar ou não ser como eu queria. Então acho que isso me ajudou a ter algum foco e a não ficar muito frustrada e angustiada.
Mas sentes que de certa forma a tua afirmação enquanto artista ficou adiada ou nem por isso? Ou achas que isso não depende do disco, por exemplo?
Olha, não sei responder assim. É uma excelente pergunta. Eu não sei, eu acho que tenho, acho que há vantagens e desvantagens em ser um artista novo, não é? Um artista emergente de alguma forma. Eu acho que as pessoas não esperam nada e o nosso alcance é um crescendo, Portanto, e isso é uma vantagem sem dúvida, porque eu posso lançar um disco agora e se calhar daqui a um ano estar muito menos confiante do disco, e se calhar a percentagem das pessoas que ouviu o disco ainda não é substancial. Por outro lado, ao mesmo tempo, ser um artista novo, a maneira como nós nos apresentamos fica, não é? Sempre.
E que tu queres deixar marca? Ou já deixaste?
Espero já ter deixado.
Essa questão que falavas dos discos, essa alegada menor responsabilidade por sermos um artista emergente, ainda assim, por exemplo, quem gostar de um disco teu daqui a 2 anos ou 3 anos ou 4 anos, de certeza que vai ouvir os discos anteriores, portanto, aquilo que podes identificar agora como fragilidades também pode ser olhado como um percurso normal, não é? De um artista em ascensão.
Sim, e acho que há sempre uma história, não é? Portanto, acho que estamos sempre em mutação e ninguém é igual sempre, seja artista ou não, e acho que é sempre, eu acho super interessante ouvir coisas anteriores de artistas que eu descubro agora, porque faz parte da história deles e faz parte do crescimento.
E o que é que para ti era um disco perfeito neste momento, ou seja, um disco que se completasse, o que é que gostavas de ter feito, onde é que gostavas de ter gravado, quem é que gostarias de convidar? Tens isso na tua cabeça? Não,
claro. Já para o segundo.
Sim.
Claro. Eu tenho sempre imensos projetos e tenho sempre imensas ideias de coisas que eu quero fazer, mas quando as faço gosto de ser pragmática e concreta e tentar fazer o melhor possível naquela altura. Por isso é que eu adiei esta questão do primeiro disco. Portanto, preferi primeiro aventurar-me nos EPs e fazer um disco do qual eu tivesse alguma certeza. Depois os outros projetos hão de surgir quando eu tiver certeza deles.
És alguém que gosta muito de colaborações com outros artistas, por exemplo?
Gosto.
É algo que
gosto muito
completa?
Sim, gosto imenso de... Porque acho que é tão incrível quando nós encontramos alguém com quem gostamos de trabalhar. Eu adoro cantar com outras pessoas. Acho que traz sempre uma magia enorme à nossa música.
Daí também essas boas recordações do Brasil.
Sim.
É isso mesmo, e portanto vais ter estas sessões. Eu vou só recordar, no dia 17 com a Beatriz Gosta, ainda em Lisboa, no Maria Matos, e depois no Porto com a Clara Não e a Helena D'Água. Ainda há disponibilidade, portanto, para quem te está a ouvir e se quiser juntar à Beatriz Pessoa, os bilhetes estão nos locais habituais. Seguir a Beatriz também nas redes sociais, que é por lá que estão todas as informações. Beatriz, nós vamos acabar com o vento, pode ser?
Claro.
Porque nós gostamos muito desta música, pronto, confessei. A Beatriz Pessoa foi a nossa convidada de hoje, a cantora e compositora Beatriz Pessoa. Obrigada, Beatriz.
Muito obrigada, gostei.
Obrigado.
Muito.
Obrigada.
Até à
alguém que olha pra mim, eu olho pra ti também. Somos feitos de marfim, fomos feitos pra ninguém. Vou levar-te a um lugar onde podes descobrir, onde vês o que é fatal, o que é bom e o que faz rir. Sou do vento, do que quer.
A música chama-se Vento, a Beatriz Pessoa foi a nossa convidada de hoje. É uma conversa que pode voltar a ouvir no site do Observador e em podcast, vai lá estar daqui a instantes. A Beatriz Pessoa que lança um novo disco Primaveras e no mês de janeiro de 2021, portanto vamos ficar a aguardar ansiosamente. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém. e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!